8:15, pode olhar aí 8:15 e agora nós vamos com o entrevistado do dia, hoje o secretário municipal de turismo e cultura, Leandro Severo. Bom dia, Leandro.
Muito bom dia aos ouvintes, bom dia, Paulo, piloto que tá aqui fazendo a pilotagem da
da máquina.
Da máquina. Eu quero agradecer muito a vocês a possibilidade, né, de estar mais uma vez aqui no jornal.
Vamos falar um pouquinho dessa virada gastronômica que aconteceu essa semana, Leandro. Como foi tudo isso?
Olha, essa atividade é uma atividade que foi nos proposta uns meses atrás pela Abracel, que é uma associação de bares e restaurantes, e eles precisavam. Eles têm uma atividade forte, né, junto com esse setor, que é um setor que demanda hoje uma profissionalização, um atendimento, né? A gente que frequenta bares, restaurantes, a gente sabe o seguinte: o atendimento é um diferencial fundamental, né? Claro, além da apresentação dos pratos, da qualidade das bebidas, mas essa questão do atendimento, né, tem uma relevância importante. Então, existem várias técnicas, treinamentos, mobilização, estímulo aos funcionários, né? Tudo isso eles trataram, e trataram também de uma questão da precificação, da apresentação dos produtos. Quer dizer, uma cidade que se caracteriza, né? São Carlos é uma cidade que oferece muitos serviços. Às vezes as pessoas diz assim: ah, mas o turismo, né? O que que tem de turismo, né? As pessoas associam como se o turismo fosse só uma questão de um ponto turístico, ou seja, um ponto na natureza, né? E na verdade São Carlos é um atrativo turístico por outras questões. Tem belezas naturais, evidentemente, mas nós temos aqui o Parque Ecológico, que tem uma visitação imensa, um apelo imenso, vem pessoas do Brasil inteiro, aliás, de outros países, para ver aqui a reprodução em cativeiro. Nós temos as nossas igrejas históricas, né, e o Caminho da Fé aqui, a Babilônia, a própria Catedral, que é são espaços onde é interessante isso, Ivan. Mais de 35 mil pessoas por ano fazem os Caminhos da Fé.
Caramba, não sabia desse número, não.
E é uma coisa controlada, porque o pessoal que faz o Caminho da Fé, né, que
os peregrinos
que fazem esse circuito, eles são acompanhados, né? Eles para ter o título, né, de fazer a peregrinação, eles são acompanhados. Então, são centenas de pessoas, você vê, por final de semana, mesmo durante a semana, que fazem esse caminho aqui entre a Catedral e até a Babilônia. Nós temos um turismo muito qualificado nessa área científica e tecnológica. Não há uma semana que não haja um evento dentro das universidades.
Sim.
Né? Tanto da USP, como da Federal, como do IFISP, como da Embrapa. Então, isso é um turismo muito qualificado. E a Abracel fez essa atividade no sentido de ajudar também os bares e restaurantes a trabalhar melhor essa questão do receptivo e da viabilização econômica dos seus negócios.
Você falou do turismo, né? E como que está o título de município de interesse turístico MIT aqui em São Carlos, Leandro? Como que está esse?
Situação? Que recentemente saiu, né, uma matéria, a própria prefeitura divulgou, é de que os deputados haviam apresentado, né, essa proposta
na Lespe.
Na Lespe, né?
Exatamente.
Como é que está esse trâmite, Leandro?
Olha, isso é uma coisa muito importante, né? Você ter o título de município de interesse turístico não é só que você tem um recurso, o título e um recurso disponível no governo do estado, na Secretaria de Turismo do Estado, que o município recebe. Hoje está na ordem de R$ 700 mil. Mas é, isso é uma parte. A outra parte é que você se credencia, a partir de ter o título, a receber outros recursos de outras fontes da própria secretaria, em projetos. Por exemplo, nós temos, já estamos no mapa turístico do Brasil. São 77 municípios do estado de São Paulo. São Carlos já está no mapa turístico brasileiro. Então, isso possibilita nós recebermos diretamente emendas parlamentares para o turismo, né? Possibilita a gente ter acesso a programas dentro do Ministério do Turismo que só podem ser feitos por cidades que estão cadastradas nesse mapa. Né? Então, ter um município de interesse turístico aqui em São Carlos é muito importante. Nós tínhamos que cumprir uma série de exigências que são próprias para você ter esse título. Então você tem que ter um plano diretor de turismo. O que quer dizer esse plano diretor? É uma pesquisa aprofundada sobre todos os aspectos que dizem respeito ao turismo. Então, lugares de visitação, os restaurantes que estão disponíveis na cidade, hotelaria. A hotelaria que está disponível na cidade, as festas tradicionais da cidade, e isso tudo tem que ser uma pesquisa muito criteriosa. Aqui foi feita pela FAIFSCAR, né? Um convênio, uma parceria da prefeitura com a FAIFSCAR, foi feito esse plano. Foi submetido à Câmara de Vereadores, foi aprovado pelos vereadores, o Lucão deu um grande apoio para nós, o conjunto da Câmara, isso eu tenho que falar sempre, os vereadores aqui de São Carlos, todos eles, sabe, são muito sensíveis, muito parceiros nossos, né? E existem umas causas que são de todos, né? Sim. E acho que a cultura e o turismo realmente tem sido uma causa de todos, por isso eu tenho que agradecer muito à Câmara de Vereadores pelo apoio que a gente tem. Então, nós cadastramos todos esses documentos, e isso é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Uhum. E agora, semana passada, o deputado Itamar Borges, junto com o deputado Madalena, protocolaram um decreto legislativo. Agora ele está correndo as sessões, são 5 sessões que correm na Assembleia, vai para as comissões, é nomeado um relator, o relator faz toda a análise, pode nos fazer alguma sugestão ou pedir mais algum documento, e aí vai para a Secretaria de Estado, para o Conselho de Turismo, e a partir daí a gente pode ter essa novidade. Nós estamos trabalhando, é uma luta contra o tempo, né? Porque nós precisamos que esse processo avance durante o ano, para no início do ano a gente ter essa resolução. Mas nós estamos muito confiantes, muito animados. Tivemos na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o secretário teve aqui, né? O Roberto de Lucena, fizemos uma excelente atividade no Paço Municipal. Mas depois disso, a Secretaria de Turismo do Estado já fez 2 atividades aqui em São Carlos muito importantes, né? Uma delas referente ao 60+, uhum, que é um turismo diferente, né? O pessoal disse que eu estava legislando em causa própria, né? Porque eu tô chegando perto,
tá com
do
pezinho lá.
Mas é o seguinte, tem diferenças no turismo, né? Agora, por exemplo, nós temos um grande evento aqui, São Carlos Experience, que é um público. Mas nós temos na próxima semana um outro evento, que é o turismo universitário, que é o turismo das festas universitárias, que é o Tusca, né? Que São Carlos é uma referência para o Brasil, com as maiores festas universitárias. Então, mas eu estava falando de 60+. Então, o turismo 60+ é um turismo que vai atrás da culinária, da gastronomia, uma coisa mais sossegada, né? Vai atrás de uma boa música, do teatro. Então você tem que ter, na verdade, opção para todo mundo, né?
Ô Leandro, agora a gente fala, ouve, tá ouvindo você, a gente vê que a administração pública está fazendo a parte dela, né? Mas agora eu quero saber a contrapartida disso aí. Porque, por exemplo, nós temos o turismo ecológico e rural em São Carlos também, né?
Sim.
E pelo que a gente percebe, esses locais são particulares.
Sim.
Vocês têm conversado com essas pessoas estão afim de fazer o investimento, de como Brotas fez, fazer o investimento, abrir para visitação, receber turistas, porque lá em Ibaté a gente tentou fazer e o pessoal não se interessou, Leandro.
Não, mas aqui tem uma coisa muito legal, viu, Paulo? As pessoas estão sensíveis. As pessoas estão sensíveis, estão entendendo que esse viés econômico, né, do turismo, que esse viés de geração de emprego, de renda, é uma característica, não é aqui de São Carlos, é uma característica hoje do Brasil e do mundo, é uma tendência, né? Então você veja, nós temos aqui as fazendas históricas. A fazenda do Pinhal, por exemplo, está fazendo um trabalho excepcional, de poucas iniciativas no Brasil da envergadura que está sendo feita lá. Tanto um trabalho de recuperação, de memória, de história, né? Pô, fizeram lá escavações na senzala, né? Com gente especializada, com doutores, com pesquisadores, e em pouquíssimo tempo, né, eles estão anunciando que vão abrir uma visitação mais ampla e tornar aquilo inclusive uma espécie de um parque, né? Isso é num espaço relativamente curto de tempo, 1 ou 2 anos, né? E vai ser uma coisa impressionante, porque o patrimônio da Fazenda do Pinhal é lindíssimo, né? E está muito bem conservado, e eles estão contando a história agora não só a partir do Conde e da Condessa, mas estão contando a partir dos trabalhadores, né? dos imigrantes e dos escravizados também. Então, uma coisa muito importante. Mas nós temos aqui a Fazenda Santa Maria, que hoje está aberta para visitação, né? E recebe muita gente, está fazendo um trabalho excelente de preservação. Temos a Fazenda Figueira Branca, que temos discutido bastante, porque isso é um patrimônio lindíssimo também, e a preservação lá dos carros de corrida, do André Ribeiro, é uma coisa que se equipara a museus europeus.
Mas essa aí é na região do
Santa Eudóxia. Então, e nós temos os restaurantes rurais, né? Tem
bastante, né? E Holanda.
Que são muito bons, né? Que tem uma culinária especial. Nós temos o sítio São João, que é referência em agroecologia, né? Em recuperação ambiental. Trabalho fantástico lá do Flávio. Então, existe uma sensibilização, existe uma iniciativa, né? Que nós temos apoiado, tá? Ajudado naquilo que é possível, ajudado na questão das estradas rurais, né? Na conservação delas, nos acessos. Tenho que agradecer também ao vereador Paraná, o nosso secretário, que tem feito um grande trabalho nessa área. Então, e outras atividades assim que são importantes, por exemplo, a Babilônia, né? O ano que vem, 60 anos, uma tradição imensa. Um patrimônio lindíssimo também, um lugar bastante preservado. Então a gente tem muita coisa boa para oferecer para a pessoa que vem de fora daqui, né? E nós temos qualificado mais os nossos eventos também. Você pega a festa do milho, por exemplo, de Água Vermelha. Esse ano passaram mais de 50 mil pessoas lá, vocês sabem, porque vocês estavam lá, acompanharam, né?
É complicado chegar lá, né? Tanto carro que tem.
Mas esse ano, por exemplo, com a questão de nos feriados e nos finais de semana a gente ter o ônibus gratuito, muita gente eu vi que optou por ir.
É a melhor opção.
De ônibus, né? Até porque o cara não precisa pegar a pista, pode tomar uma cervejinha lá também, pode tomar um chope, pode tomar uma caipirinha e vir sossegado no ônibus, né? Mas eu acho assim, nós estamos num caminho, né? Isso é muito importante, né? Eu vou frisar aqui, porque esses dias, inclusive, vocês mesmos fizeram uma postagem e eu vi que muita gente assim, mas o que que tem de tudo isso? Cara, tem tudo isso que a gente falou e muito mais, né? E hoje, se você pega esse setor, é um setor que emprega muita gente. Nós temos os nossos hotéis em São Carlos, tem um atendimento e tem hoje uma taxa de ocupação muito grande por conta do conjunto de atividades que são realizadas por todos esses setores, né? Nós temos um setor de bares e restaurantes muito forte também em São Carlos, muito diversificado. Então vamos pensar assim, quantos garçons, quantas pessoas na área de limpeza, quantos cozinheiros, quantas pessoas de seguranças que trabalham nesse
Leandro,
setor.
Mas eu entendo o cidadão local quando ele fala, o que nós temos de turismo? Quando você viaja para uma cidade, por exemplo, eu fui para Itu com meu filho. Ah, negócio das coisas grandes, tudo e tal. Então, pro cidadão que tá ali, aquilo ali é normal.
Sim.
Né?
Claro.
Aquilo se tornou uma coisa normal. Agora, você que chega, você vê aquele orelhão daquela altura.
Mas você sabe o seguinte.
O chinelo do tamanho do mundo. Aí, então, isso pra você é novidade, te chama atenção.
Mas tem muita gente que não sabe as coisas que a gente tem aqui.
Mas isso, sem dúvidas.
O observatório na UFSCar, o observatório aqui, o CDCC, maravilhoso.
Entendeu?
Mesmo a catedral.
O próprio Mário Tolentino aqui, ó.
E mesmo aqui, o Mário Tolentino, Museu da Ciência, aqui do lado tem um esqueleto de dinossauro. Negócio maravilhoso. Mesmo assim, a gente passa, né? Às vezes. Quantas vezes a gente passa aqui na frente da catedral, né? Todo dia. Mas quantas vezes você parou pra entrar, pra olhar? Independente da sua religião, independente da sua fé, né?
Aqui nesse centro é a história da fundação de São Carlos.
Exatamente.
Praticamente. Aqui, ó, aqui da catedral, o palacete aqui do conde, né? Praticamente começou. E essas casas antigas aqui é daquela época. E muitas vezes o cidadão não sabe.
É
a criança aprende na escola, Ivan, mas depois ela vai esquecendo, né?
E nós temos um parque ecológico aqui, né?
Aquilo é maravilhoso.
Maravilhoso, é um lugar público, gratuito.
Horto agora que o Zanquim tá mexendo, né? É maravilhoso.
Nós estamos vivendo um momento de melhoria ampla desses espaços públicos, né? Eu quero fazer referência, por exemplo, ao nosso Teatro Municipal. Nós realizamos uma intervenção, uma melhoria, né, no palco, uma estabilização no palco, no telhado, né, nas calhas, nos banheiros. E uma coisa muito relevante, nós fizemos um acordo com os funcionários, certo? Colocamos um acordo coletivo da prefeitura. Então, o Teatro Municipal nosso fechava aos domingos e feriados. Quer dizer, uma coisa que não tem nenhum. Você fechar o restaurante na hora do almoço, né? quer dizer, é o dia que as pessoas podem ir. Então,
verdade.
Hoje, nós, felizmente, temos uma agenda cultural muito qualificada. De segunda a segunda no teatro. De segunda a segunda, em 95% gratuito, com espetáculos de extrema qualidade. E o fato de nós termos feito essas mudanças nos possibilitou trazer, por exemplo, o coral da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que se apresenta na Sala São Paulo, lá na Estação da Luz, né, lá em São Paulo, veio para cá gratuitamente. O João Carlos Martins, né, da Baquianas, a Orquestra Baquianas, que é do SESI, referência mundial, né, o cara que se apresentou, veio aqui no teatro gratuitamente. Estava realmente lotado, né?
Encheu, né?
A Filarmônica da USP, a casa dela agora é o teatro, certo? Mas nós temos muitas apresentações de espetáculos que são patrocinados no PROAC, que é um programa do governo do estado, que vem se apresentar gratuitamente. Então, é teatro, é dança, é música. Tivemos shows maravilhosos, como o do Rodrigo Zanck, né, que se apresentou. E agora, nesse final de ano, nós estamos com uma programação. Ontem tivemos um espetáculo belíssimo da URSS, um espetáculo de dança. Então, eu acredito, sim, que nós estamos qualificando a agenda cultural e dando uma oportunidade para as pessoas de ter acesso ao teatro, de ter acesso a espetáculos de qualidade, espetáculos que, se a pessoa fosse comprar um ingresso, primeiro que sairia caro, segundo que teriam uma dificuldade antes, que era dessas peças, desses espetáculos não se apresentarem aqui, e agora estão se apresentando. Também estamos fazendo investimentos lá no SEMAC, e o SEMAC hoje, né, nosso centro de ali na São Paulo, ele recebe, tem condição de receber hoje espetáculos de dança, de música e de teatro também.
Que legal. E pro final do ano você disse que tem uma vasta programação. Dá para falar alguma pro final do ano, nesse Natal que chega, Leandro?
Olha, nós estamos ainda ultimando, né? Mas tem uma que eu posso falar bem, que é o Chorando Sem Parar. Uhum. Certo? Que é já agora, a partir de 1º de dezembro, até o dia 7, lá na Praça 15, no dia 1º no teatro, e 6 e 7 lá na Praça 15. Nós teremos a presença em São Carlos, o Paulo Jobim, né, neto do Tom Jobim, um pianista espetacular, que a edição desse ano do Chorando Sem Parar é uma homenagem ao Tom Jobim, mas nós teremos representante da família Caymmi, nós teremos vários artistas de expressão internacional, e teremos aqui o Choro de Viena, da Áustria, e teremos o Choro de Paris também, que certo? Legal. Então vai ser uma atividade muito, muito relevante para a nossa cultura, para a nossa cidade. Durante o mês de novembro ainda nós temos muita coisa boa rolando, né? O próprio São Carlos Espinho está rolando até o domingo. Nós temos uma programação cultural que é uma parceria da Prefeitura Municipal com a Trip. Então teremos boas apresentações a partir das 7 horas. Ontem foi hip hop, hoje é blues, mas nós teremos samba, reggae, teremos várias atividades importantes. E sobre isso, inclusive, eu queria dizer o seguinte: nós tivemos um avanço imenso também nessa questão da relação com os músicos, na relação com os artistas. Com mais transparência, com mais profissionalismo, né? Então nós abrimos um edital para a contratação desses shows. Antes, o que que ocorria? E não era aqui só, no Brasil inteiro, né? Quem que vai cantar, quem vai... Sempre mais ou menos as mesmas pessoas, os mesmos grupos, e sem muita transparência, meio assim, o secretário lá, a equipe que decidia quem ia se apresentar. A verdade era mais ou menos essa. Hoje não, hoje foi feito um edital, um cadastramento, né, um credenciamento. Todas essas inscrições foram avaliadas por avaliadores externos, né, que são contratados para isso, gente do Brasil inteiro que recebe para avaliar essa produção musical. Então, nós tivemos mais de 200 inscrições, 180 foram classificadas para música e para artes performáticas também. E então tinha lá, a pessoa podia se inscrever cantando solo, cantando em dupla, cantando em trio ou com o grupo musical. E aí o cachê é proporcional, certo? e 29 ritmos diferentes: samba, pop, rock, hip hop, todos os ritmos estavam lá. As pessoas se cadastraram, foram avaliados os seus trabalhos. Não era uma eliminatória, né? Era uma classificação. Então a lista vai rodando. Ah, agora, primeiro dia, contratou, o primeiro evento, contratou o que estava no primeiro da lista, depois o segundo, depois o terceiro. Isso deu possibilidade, isso está dando possibilidade a um grande número de artistas se apresentar.
Todo democratiza, mundo, né?
Democratiza, e dá transparência também, sabe? Porque, tudo bem, eu tenho o meu gosto musical, mas eu não posso chegar e dizer o seguinte: não, vai se apresentar porque é meu amigo, porque ou porque é meu conhecido, ou porque eu gosto. Às vezes não é nem porque é meu amigo, mas é porque eu gosto. É. Tá bom, mas nós também não vamos impor, não podemos impor a ninguém o nosso gosto pessoal, somente, certo? Sim. E quando
igual na rádio, né? Às vezes o locutor toca música que ele não gosta, mas tá lá na programação, ele tem que tocar e acabou.
E o seguinte, nós atendemos muito as comunidades, né? Por conta das emendas dos vereadores, que é uma coisa que ajuda muito o orçamento da secretaria e que ajuda muito. Isso eu quero registrar, né? Que às vezes tem o problema das emendas, que até o STF agora se pronunciou. Existe uma decisão de que tem que haver transparência, né? Então, antes, assim, não é porque o cidadão está dando a emenda, né? Por exemplo, o deputado deu uma emenda para a construção de um hospital. Ele não é porque ele deu a emenda que ele vai indicar quem é que vai construir o hospital. Certo? Isso tem uma licitação para isso, né? Da mesma forma, as emendas dos vereadores, elas nos ajudam muito. Por quê? Porque elas ajudam a comunidade. Vocês mesmos que apresentam muitas das festas, né? Das comunidades, das igrejas. É muito importante a emenda dos vereadores no apoio a esses eventos.
Sim.
E não é uma coisa ilegítima e nem errada, é correta. Sim. Quer dizer, o vereador está destinando um recurso para ajudar a sua comunidade a ter espaços de congressamento, de relação. Aí o seguinte, o cara diz assim: eu quero colocar uma música sertaneja. Aí a gente vai lá e vê, dentro do
ritmo aí.
Do ritmo, dentro das duplas, dos cantores que se cadastraram no sertanejo, e faz um rodízio deles. Ah, não, nessa o que eu quero samba, né? Ou eu quero pagode. Então, isso está sendo muito bom, está sendo muito legal, e eu percebo que agora, já no próximo ano, as emendas vão cumprir e vão nos ajudar muito também a ajudar esse calendário.
Leandro, gostaria de agradecer, 8h43 agora, agradecer a sua presença aqui, e sinta-se sempre à vontade de estar aqui com a gente, tanto aqui na São Carlos FM quanto no Primeira Página, para divulgar as ações, que a gente sabe que você tem feito muitas ações lá. São várias coisas, a gente recebe matérias, né, da prefeitura direto, da cultura, do turismo, e a gente vê que vocês estão bem engajados, né, nesse primeiro ano, embora com todas as dificuldades financeiras que a gente tem percebido do atual governo, vocês têm dado jeito de sempre estar aí presente, movimentando a coisa. Agradecer sua presença aqui com a gente e deixar os microfones abertos, as suas considerações finais, algum assunto que você acha importante.
Primeira coisa, eu queria agradecer muito a minha equipe, sabe? Agradecer muito ao Ícaro, que é o nosso adjunto lá no turismo. Agradecer a Valéria, que é a nossa adjunta lá na cultura, mas toda a equipe, porque é um trabalho coletivo, né? É um trabalho que envolve, né, o pessoal da Economia Solidária lá, o Zé Eduardo, o Magrão, a Fabiana, o El, o Bob, que está aqui junto comigo, a Vanessa, Mariana, Raquel, Fúvio, todos os, o Lucas, a professora Patrícia, a Lidiane, que fizeram um espetáculo maravilhoso do, do projeto Dançar, né? Então, nada a gente faz sozinho, tudo a gente faz em equipe, e isso é uma coisa importante. A segunda questão é que eu acho que a cultura, o turismo, e isso que a gente está tratando, economia solidária também, são, é, são bandeiras de todos. Não é bandeira de um partido, de uma administração, é uma bandeira de todos, e eu tenho recebido realmente um apoio imenso de todo mundo, de quem, às vezes, de quem concorda comigo, de quem discorda também, mas todo mundo apoiando uma causa, né? É, terceiro, agradecer vocês, né? A imprensa de forma geral e vocês em particular, porque independente de qualquer relação pessoal que a gente tenha e que é ótima, mas vocês atuam com um profissionalismo imenso, né? É, realmente eu gosto muito de trabalhar com gente que leva a sério sua profissão, que leva a sério o seu trabalho, e vocês demonstram esse profissionalismo, né?
Obrigado.
É um compromisso com, não é comigo, não é com uma administração, quer dizer, vocês com o trabalho, com, sim, o que vocês fazem, e muitas vezes vocês nos ajudam inclusive na crítica, né? Porque o amigo, né, ou a pessoa que tem respeito, ela faz o que vocês fazem, elas apontam também. Uhum. O amigo não é só o que bate no sua, dá o tapinha nas suas costas, é o que
que puxa a orelha, né,
que
se orienta, ó, você tá errando aqui,
e vocês têm não só essa liberdade como a competência do trabalho que vocês desempenham, a forma como vocês desempenham nos ajuda também, porque ajuda a gente ver aonde a gente está falhando, onde a gente precisa melhorar, às vezes não é. Então, muito obrigado por vocês, certo? E eu agradeço aqui a audiência e vamos à luta. Viva São Carlos.
Muito obrigado.
É uma pena que nem todos entendem dessa forma, né?
Pois é.
Tem gente todos. Que vira carinha, né?
Vira a cara, tem pele fina.
É, a pele é fininha, o cara fica bravo, ninguém, não, nem todo
não
mundo
quer
entende
com a gente.
Como o Leandro entende, né?
É verdade.
E de fato, é só complementar, eu acho que o Leandro entende o nosso trabalho.
Claro.
Aqui ninguém tá para derrubar governo, ninguém tá para derrubar secretário, derrubar função de ninguém.
Exatamente.
Até porque eu não tenho vontade de trabalhar em prefeitura. Já trabalhei muito, mas não tenho mais vontade, viu, Ivan? Uhum. De ser cargo, eu não tenho mais vontade disso, entendeu? Então, assim, a gente alerta para não errar. Eu, particularmente, eu adoro o Neto. É uma coisa pessoal minha. Uhum. Né? Eu gosto do Neto pra caramba, eu já contei aqui o porquê.
Sim.
Já contei várias histórias aqui. Então eu quero que o governo vá bem. Quando eu vejo cargo de confiança de braço cruzado, eu fico bravo, Ivan. Oh, eu falo.
E Paulo, deixa eu encerrar com isso aqui. Eu preciso fazer um agradecimento muito forte ao Neto. Uhum. Certo? Porque se a gente está podendo fazer tudo que a gente está fazendo, eu devo isso a compreensão, o carinho que ele tem. Ele ouve muito, certo? Ouve muito, me ajuda muito, né? Então eu preciso fazer esse agradecimento tanto ao Neto como ao Roselei, que é aquela figura.
E aqui não é porque a gente gosta, não. Se precisar cobrar, a gente, sim, vai, claro, orientar. A gente já puxou a orelha do prefeito aqui um monte de vez também, entendeu?
É,
e acabou. Esse é o trabalho que o Leandro mencionou e a gente vai continuar fazendo.
Como dizia Santo Agostinho, eu prefiro aqueles que me criticam e me corrigem do que aqueles que me adulam e me corrompem. Um grande abraço a todos e até mais tarde, se Deus quiser. Tchau.
Até amanhã às 7, bom dia. Vai, piloto.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Continuem com a programação da 107,9 todo dia. O dia todo.